Boa tarde a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento em especial as senhoras vereadoras, inclusive parabenizo nossas vereadoras e todas as mulheres de Juara, do Vale do Anhinhos, do Mato Grosso, enfim, do Brasil, pelo seu Dia Internacional das Mulheres hoje. Parabéns, então, a todas as mulheres e muito bem representadas aqui nesse parlamento por 3 mulheres e também servidoras nossas do Parlamento Municipal. Cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando hoje, no horário diferenciado, atendendo o decreto do Governo do Estado de Mato Grosso, na sessão nossa de hoje e na próxima sessão também, será realizada aí às 17 horas, aqui nesse plenário das deliberações. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 5ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piaz.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios.
Agradeço a vereadora Marta. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
7 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. 7 assinaturas com a ausência do vereador Marquito e da vereadora Marta, que a vereadora encontrava na capital do estado, tratamento de saúde, e o vereador Marquito teve um problema pessoal e familiar, né, Marquito? Não pôde comparecer, mas enfim, está aí a justificativa já na ata da sessão anterior. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011... Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, ofício 021-2021, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Ofício número 021, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Valdir Leandro Cavicchioli. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por intermédio deste, em atenção ao ofício circular, encaminhar a Vossa Excelência o calendário de reuniões ordinárias da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a sessão legislativa do ano de 2021. Atenciosamente, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Sandy de Paula Alves Mainardes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, calendário de reuniões ordinárias. O calendário das reuniões ordinárias da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Juara para a sessão legislativa de 2021 fica estabelecido da seguinte forma. Os horários de encontro serão às 8h30 dos dias fevereiro, dia 24, março, dias 3, 10, 24 e 31, abril, dias 7, 14 e 28, maio, dias 5, 12, 19 e 26, junho, dias 2, 9, 16 e 30, julho, dias 7 e 14, agosto, dias 4, 11, 18 e 25, setembro, dias 8, 15, 22 e 29, outubro, dias 6, 13, 20 e 27, novembro, dias 3, 10, 17 e 24 e dezembro nos dias 1, 8, 15 e 22. As convocações extraordinárias das comissões, fora da reunião, serão sempre por escrito, com 24 horas de antecedência. Juara, 18 de fevereiro de 2021. Assinam essa comissão a presidente Sandy de Paula Alves Mainardes, o secretário Eduardo Zimmermann da Costa e a relatora da comissão, vereadora doutora Mônica Costa.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento do parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenha indicações, proposições e ou solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piaz. Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa. Vereador também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, população aqui presente. População que nos assiste através das redes sociais. Senhor presidente, tendo várias reclamações da região do Distrito do Paranorte. A gente encaminhou um ofício ao senhor prefeito municipal e ao secretário Salvador Pisório, no qual só o secretário Salvador já nos deu uma resposta agora à tarde, que mais tardar em 10 dias estará indo com a equipe de recuperação da Avenida do Paranorte, tampando os buracos que a população lá tanto está cobrando que a gente consiga essa recuperação. E também as luminárias. O Paranorte está com problema sério de iluminação pública. Além de faltar muitas iluminação, aonde tem muitas lâmpadas queimadas, e o secretário Salvador, o pessoal do Paranorte que de repente estiver nos assistindo, o secretário já nos posicionou que dentro em breve já estará resolvendo o problema da Paranorte. Encaminhamos também, senhor secretário, senhor presidente, um ofício ao cartório do segundo ofício, que a gente tem tido muita reclamação da população com relação à cobrança do ISSQN, que é uma cobrança que é feita, né? Ela é feita essa cobrança pelos prestadores de serviço que tem que pagar essa taxa. E no cartório, quando a pessoa vai lá fazer um serviço lá, é emitido um boleto para ele, um recibo, onde consta o ISSQN sendo cobrado do contribuinte. A gente teve várias pessoas reclamando dessa situação. A gente fez um ofício hoje encaminhando ao cartório pedindo uma explicação da legitimidade da cobrança dessa cobrança, se é devida ou não do consumidor. Tendo em vista que a gente não achou aparato na lei estadual e nem lei municipal dando essa permissão a eles. Acreditamos no bom senso do cartório, que dentro de 5 dias que a gente estabeleceu a eles, que nos deu um retorno para que a gente possa informar a população que se essa cobrança é devida ou não. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar da secretaria dessa casa que faça um ofício, solicitando aí do secretário de cidade aí, sobre que faça alguma programação sobre alguns pontos da nossa cidade, onde foi mexido o ano passado, ano retrasado, na Avenida Rio de Janeiro. O serviço que foi feito lá foi o dinheiro jogado fora e não resolveu nada. Qualquer chuva que tem ali, está alagando aqueles comércios, precisa urgente ser arrumado. Também na frente do atacadão ali, a chuva de hoje também, entrou água no gás, entrou água na farmácia, mais um serviço feito pela prefeitura que também não resolveu nada para o município. Precisa aí fazer um estudo com o secretário de cidade para que resolva o problema desses pontos. E também no bairro João de Barro, onde há mais um ofício solicitando, que faça aí um trabalho bem feito, onde mais casos entrou água também. Oficializar também o secretário, perto do cemitério também, onde outras casas entrou água também. Também quero solicitar a secretaria dessa casa que faça um ofício ao diretor-geral da Caixa Econômica, onde que ele possa liberar aí mais 2 ou 3 lotéricas na nossa cidade, onde a gente tem uma demanda muito grande. Uma lotérica no Parque Alvorada, outra no Jardim América e outra ali no Kennedy, onde vai atender muito a nossa população. Só isso, presidente. Obrigado.
Gostaria também de aproveitar, vereador Marquito, que nós recebemos aí várias reclamações hoje, principalmente devido a essas chuvas, claro, né? A gente está vendo, estamos no período chuvoso, mas realmente ali aquela rua abaixo do cemitério ali, onde fizeram a pavimentação asfáltica, a última rua de baixo, ela não foi pavimentada e não tem condições de escoar aquela água. E aí acabou inundando um monte de residência ali. As pessoas estão preocupadas, estão ligando aí pedindo auxílio do município. Eu acredito que a prefeitura deva ter ido lá para tentar amenizar. Mas é uma situação difícil, até porque tem chácaras por lá de baixo. E a rua, o que aconteceu? Sempre foi só patrolando e acabou ficando mais funda o meio da rua do que as laterais. Não tem como escoar essa água. Mas isso é uma responsabilidade do município, ele tem que tentar resolver essa situação. Então só deixar aí esse alerta aí ao executivo municipal. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Bom, boa tarde a todos. Todos vocês também que nos assistem pelas redes sociais e todos que estão aqui presentes. Hoje o foco está sobre nós, mulheres, né? Foi um dia muito agradável, recebemos muitas surpresas, inclusive por parte aqui deste poder, uma confraternização muito agradável. E como o foco está sobre nós, eu quero aproveitar esse momento para falar sobre as ações que eu tenho desenvolvido voltadas a nós, mulheres. Eu penso que todo assunto ligado a nós, antes de se tornar um projeto de lei, deve ser muito bem discutido entre nós mesmas. Além disso, eu prezo por escutar sempre os lados envolvidos no contexto. Por isso, eu tenho feito reuniões com as mães e profissionais de saúde para desenvolvermos juntas um plano municipal de humanização do parto. Desde o nascimento da minha filha, Cecília, eu voltei meus olhos para esse assunto extremamente importante que deve ser tratado como uma experiência altamente pessoal e familiar. Para mim, não existe estado maior de vulnerabilidade do que uma mulher na sala de parto. Por isso, a minha luta é para que sejamos tratadas com o respeito que merecemos. Se vocês que estão nos assistindo ou estão aqui presentes têm sugestões e querem somar com essa discussão, tragam-nas até mim, eu quero ouvir vocês. Além disso, eu tenho acompanhado e incentivado a criação do projeto da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que está sendo desenvolvida aqui neste município pelo CREAS. Inclusive, eu já aproveito a oportunidade para convidar todos vocês para o lançamento do projeto, que será no dia 30 de março, às 18h30, através de uma live que será realizada lá no CRAS. Esse modelo de rede, ele já é uma realidade, um sucesso na cidade de Barra do Garças. Foi desenvolvido pela defensora pública Lindalva de Fátima Ramos, que estará na live contando a sua experiência. Então, essas são algumas ações que eu tenho desenvolvido nesses dois meses e meio, praticamente, de mandato. Obrigada.
Cumprimento mais uma vez a toda a população que está nos assistindo, em especial o pastor Eudes, que está aí assistindo a nossa sessão, não só ele, como várias outras pessoas aqui do município de Juara. Agradeço ao pastor que tem sempre aí acompanhado os trabalhos, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, e também aí orando por nós, pelas autoridades, pelo município de Juara. Próximo vereador escrito, vereador Luciano Oliveto. Convido o vereador Eduardo Box para que assuma a primeira secretaria, e o vereador Zé Galvão para que assuma a segunda secretaria.
Boa noite a todos, boa noite em especial a todas as servidoras do Poder Legislativo, as nossas vereadoras, por essa ocasião que é tão importante para todos nós, né, que marca muitas lutas por todas as mulheres em busca de respeito, em busca de igualdade nessa sociedade que nós conhecemos. Bom, hoje nós apresentamos, eu e meus colegas vereadores, duas leis que serão discutidas, que vão entrar na Casa de Leis, conforme a vereadora Sandy falou sobre essa rede de enfrentamento e de construção de políticas para as mulheres, com certeza esses projetos de lei, eles virão para somar as ações do Poder Executivo, como a Lei 2566 de 2015, do vereador Léo Boy, que trata de um tratamento específico para as mulheres que foram vítimas de violência, e elas têm, então, uma prioridade na hora de se matricular nas creches. Então, esse projeto está em vigor, e a gente tem que continuar sempre divulgando ele. Nós pegamos duas ideias de projetos que já acontecem em outros municípios. Um se trata exatamente de proteção às mulheres. Ele discute quais serão as ações, que a assistência social, que a saúde, e também uma união entre os poderes legislativo, executivo e judiciário no enfrentamento à violência, mas principalmente na garantia da qualidade de vida dessas mulheres. O outro projeto, que é bastante interessante, também precisa ser uma parceria com a Secretaria de Assistência Social e Trabalho, ele é direcionado à empregabilidade, ou seja, é um projeto de lei que faz com que empresas interessadas na pauta de proteção às mulheres e garantia dos direitos constitucionais às mulheres, ela gere vagas de emprego específicas para atender essa demanda, e aí a Prefeitura faz esses cadastros e faz esse direcionamento, pensando não só na empregabilidade dessa pessoa, mas também na responsabilidade social da empresa, tendo em vista que empresas que tenham acima de 50 colaboradores, elas precisam obrigatoriamente desenvolver práticas de responsabilidade social. Então, essas mulheres que estão, às vezes, numa situação de violência econômica dentro da sua casa, e às vezes ela continua se submetendo à violência porque ela não tem renda para ela sobreviver. E esse projeto, ele visa então criar um banco, né, de empresas interessadas nessa pauta e aí fazer o cadastro dessas mulheres para que elas possam ser atendidas e assistidas pelo poder público. Vou falar um pouquinho agora sobre a reunião que nós tivemos hoje com o secretário de Finanças e também o chefe de fiscalização, para a gente levantar algumas medidas que podem acontecer para a gente tentar minimizar o impacto desses decretos que desde março de 2020 vem fechando o comércio noturno e também parte de alguns comerciantes do dia, também. Então, um projeto para a gente discutir alíquotas de IPT.
Eu vou dar mais um minutinho, mas eu gostaria de comunicar aos senhores, vereadores, que não será mais permitido, tá? Porque o regimento interno está dizendo que é 3 minutos improrrogáveis.
Obrigado, senhor presidente. Eu já vou concluir. Que trata da discussão de prever alíquotas, tanto para a IPTU desses comerciantes, para a questão de ISSQN e alvarás. Existe uma discussão que diz que isso abre um precedente para o município renunciar receita. Mas aí a gente tem que buscar os municípios que estão fazendo essa política, implantando essa política. Não se trata de renúncia de receita, e sim de alíquotas, para a gente tentar minimizar os impactos sobre esses comerciantes no que diz respeito a IPTU, ISSQN e alvará. Obrigado, presidente.
Agradeço o vereador Eduardo Box, convido o vereador Luciano para que assuma a primeira secretaria, e já convido o vereador Eduardo Box, porque é o próximo inscrito aqui no pequeno expediente. O vereador dispensou a palavra? Então, eu agradeço o vereador Zé Galvão e convido o vereador Eduardo Bosco para que assuma a segunda secretaria. O vereador, então, dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Zé Galvão.
Dispensa a palavra, senhor presidente.
O vereador dispensou a palavra. Não havendo mais matéria e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é em atendimento ao artigo 139 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 115 de 2021, referente ao projeto de lei municipal 011-2021.
Processo número 115 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, assunto. Projeto de lei municipal número 11 de 2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 116-2021, referente ao projeto de lei municipal 012-2021.
Processo número 116 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei número 012 de 2021, que acrescenta dispositivo na lei municipal 2846 de 20 de maio de 2020 e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 120-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 005-2021.
Processo número 120 de 2021, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa e vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 05 de 2021, que dispõe sobre assistência e proteção às mulheres vítimas de violência e seus dependentes no âmbito do município de Juara e da outras providências.
Passo as mãos para o secretário para a leitura. O processo 121-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 006-2021.
Processo número 121 de 2021, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa e vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 6 de 2021, que institui o programa de incentivos à contratação de mulheres vítimas de violência familiar no município de Juara, estado de Mato Grosso.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 117-2021, referente à moção de aplauso 003-2021.
Processo número 117-2021, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Dubox, vereador Heraldo Marquito e vereador Wellington Martins. Assunto, moção de aplauso número 03 de 2021, às servidoras e vereadoras do Poder Legislativo de Juara, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 118-2021, referente à moção de parabenização, 001-2021.
Processo número 118 de 2021, interessados, vereadora Marta Dal Piaz, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Dubox, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto, moção de parabenização número 01 de 2021, às mulheres juarenses na figura das que estão participando ativamente na linha de frente da crise da Covid-19 como profissionais da área da saúde em decorrência do Dia Internacional das Mulheres.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 115-2021, referente ao projeto de lei municipal 011-2021.
Processo número 115-2021, interessada à Prefeitura Municipal. Projeto de Lei Municipal número 11-2021 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Gostaria de informar aos senhores vereadores, esse projeto está dando entrada hoje, foi protocolado aqui nesse Poder Legislativo Municipal, em atendimento ao ofício do senhor, ofício 201-2021, do senhor prefeito municipal, mesmo está solicitando o regime de urgência desse projeto. O regime de urgência desse projeto vai ficar apenas 5 dias em cada comissões. Né? Então, mas está aí a discussão. Vou colocar então em discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal. É 011-2021. Vereadora Sandy.
Senhor presidente, nós estamos agora trabalhando lá no, em cima de todos os projetos de lei, estudando arduamente cada um deles. E eu considero que 5 dias de prazo para a gente analisar todas as questões que envolvem esse projeto é muito pouco. Então, eu gostaria que eu sou contra o regime de urgência.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, eu vi muito rapidamente esse projeto, eu até gostaria que o senhor desse uma analisada a isso, não sei se a Sandy se atentou ou não, se a vereadora Sandy, mas... Parece que tem um prazo legal para fazer a prefeitura, o executivo precisa executar esse, se eu não me engano, até dia 25 de março, parece que eu vi alguma coisa desse sentido. Então, se for isso mesmo que eu entendi, de repente a gente tem que ter um regime de urgência.
Eu só justificando o vereador, claro que eu não li o projeto ainda, o projeto é extenso. Esse projeto da prefeitura é de praxe, né? A prefeitura já deveria ter encaminhado esse projeto já anteriormente aqui. Deveria estar nessa casa já tramitando desde janeiro para vocês. Ele é um projeto que ele está falando do novo FETAB, não é isso, Marta? Tá? Do Fundeb, né? Eu confundo toda vez FETAB com Fundeb. Ele está falando do novo Fundeb, vai estar revogando a lei. Me parece que a prefeitura tem realmente até 30 de março, até final do mês. Mas eu não sei exatamente esse ponto oficialmente, mas extraoficial sim. Mas é os senhores que vão definir, as comissões estão aí para isso, né? E está em discussão o regime de urgência, se os senhores acharem. Eu também acho que 5 dias nas comissões, a vereadora Sandra já falou muito bem aqui, tem vários outros projetos que vocês estão discutindo, e vocês sabem da situação que é, mas a responsabilidade são de vocês, vereadores das comissões. É por isso que eu estou colocando, então, atendendo o pedido do prefeito do ofício, apenas colocando o regime de urgência. Você não está discutindo o regime de urgência, depois será realizada a votação, se será aprovado ou não. Continua a discussão, vereadora Sandy?
Eu acredito que mesmo que a gente não aprove o regime de urgência, todo mundo aqui está se empenhando ao máximo para que os projetos andem com bastante celeridade. Então, eu me comprometo aqui, mesmo que não seja aprovado o regime de urgência, a fazer o parecer, fazer reunião da comissão e depois o parecer, relatório e tudo mais, o mais rápido possível.
Continua a discussão, vereadora Marta.
A minha preocupação é que quando se trata de prazos estabelecidos pelo governo federal, a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Como legisladores, eu sei que os prazos são curtos mesmo, mas eu acredito que se a gente sentar, né, as comissões se organizarem, a gente consegue sim acelerar a análise desses projetos.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Senhor presidente, é a nossa primeira legislatura, a gente está tendo um cuidado com toda a parte de legislação, principalmente porque a gente vai trabalhar aí com legislação federal, o município ele vai se adequar a uma legislação federal. Nós estamos com os trabalhos da Comissão de Educação, que a gente está enfrentando dificuldades para ter as respostas da Prefeitura Municipal nos prazos que a gente está estipulando. A gente está estipulando aí prazos de 5 dias úteis, prazos de 8 dias úteis, e a gente não está recebendo respostas dos documentos que são para a comissão. Então, isso vai acabar dificultando a análise dos pares, porque são os mesmos vereadores que vão trabalhar nessa comissão, são os mesmos vereadores que vão trabalhar nesse processo. Tá? Então, a celeridade ela precisa ser mútua. Dessa forma, eu acredito que não é viável a gente colocar em regime de urgência.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 011-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável ao regime de urgência, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Luciano?
Contrário.
O presidente também vai ser contrário. Vereador Eduardo?
Contrário.
Vereador Zé Galvão?
Contrário.
Vereadora Sandy?
Contrário.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está reprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 011-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura da emenda substitutiva 002-2021.
Emenda substitutiva número 002 de 2021. Autores: Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Substitui a redação do projeto de lei municipal de número 7 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação Intermunicipal dos Produtores e Beneficiários da Rodovia MT-220-160 e da outras providências. A Câmara aprova. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar termo de fomento com transferência de recursos financeiros na ordem de R$ 250 mil, à Associação Intermunicipal dos Produtores e Beneficiários da Rodovia MT-220-160, devidamente inscrita no CNPJ de número 19.626.314.022. Parágrafo único. A transferência de recursos financeiros a que se refere o caput será efetuada em 3 parcelas iguais e sucessivas, sendo a primeira realizada após a assinatura do termo de fomento, constante em anexo desta lei, subsequente com intervalo de 30 dias.
Está em única discussão a emenda substitutiva 002-2021. Vereadora Sandy.
Nós analisamos em conjunto esse projeto de lei e aí nós decidimos fazer essa emenda substitutiva para deixá-lo mais perfeito, vamos dizer assim, deixá-lo bem de acordo com o que manda a legislação federal. Uma das poucas mudanças que a gente fez, que talvez seria a mais relevante, é que o pagamento será feito, antes ali estava como se fosse em parcela única, e nós, em conversa com o Poder Executivo e com o pessoal da associação também, decidimos colocar que o pagamento vai ser feito em 3 parcelas. Uma na hora da assinatura do termo e outra daqui 30 dias e depois mais 30 dias. Então, dentre as mudanças, acredito que tenha sido essa a mais significativa. Nós também analisamos a questão da abertura de crédito, porque é como se fosse um projeto 2 em 1, né, que a gente está autorizando o incentivo, o fomento, vamos falar a palavra certa, e também nós estamos abrindo crédito aqui no orçamento. E aí esse crédito que vai ser usado vai ser recurso do FETAB. E aí nós também tivemos o cuidado, inclusive foi uma iniciativa do vereador Eduardo, para nós consultarmos a ata do FETAB, do Conselho do FETAB, para ver se eles haviam autorizado esse fomento, né, esses valores. E, de fato, eles autorizaram. Então, está tudo correto aqui com esse projeto. E a emenda está perfeita. Até peço para vocês votarem favorável a ela.
Inclusive, só para enaltecer, vocês fizeram uma busca na prefeitura e arquivaram a ata do FETAB junto no processo, né, que é onde o Conselho do FETAB aprovou. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 002-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta do Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 002-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 077-2021, referente ao projeto de lei municipal 007-2021.
Íntegra? Não. Processo número 77-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 7 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir incentivos financeiros à Associação Intermunicipal dos Produtores e Beneficiários da Rodovia MT-220-160 e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 007-2021. Vereadora Marta Del Piazza.
Esse projeto, o município faz então uma parceria aí com a associação da MT 220, repassando um valor de R$250 mil para a elaboração do projeto. Esse valor vai ser para pagar parte de um projeto que vai ser feito para pavimentação da MT 220, ligando Porto dos Gaúchos, ali onde está sendo construída aquela nova ponte, até a rotatória da Rodovia do Vale. Esse é o objetivo aí da nossa aprovação, para que o município, o executivo, repasse esses 250 mil para a associação, para que ela possa, então, elaborar um projeto de pavimentação que nós acreditamos que vai ser uma coisa que vai acontecer a curto prazo.
Continua a discussão, o projeto? Wellington Martins?
Senhor presidente, vale ressaltar também que aquela região que liga Porto dos Gaúchos a esse entroncamento na Rodovia do Vale é uma das regiões de grande produção agrícola do município de Juara, onde essa pavimentação vai ser de muito bem-vindo para o município de Juara, para toda a população daquela região e para o desenvolvimento do município de Juara, que está crescendo muito a questão de lavoura. E o pessoal daquela região necessita muito do asfalto naquela propriedade, naquela ligação de Porto dos Gaúchos ao município de Juara na Rodovia do Vale.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
Além disso, consta também no projeto que se a associação não aplicar esse dinheiro dentro do prazo, outrora era de 2 anos e na emenda a gente diminuiu para 10 meses, esqueci de mencionar isso, que é extremamente importante também, se dentro de 10 meses eles não aplicarem esse recurso, eles deverão devolver os valores aos cofres públicos, corrigido pelo INPC, ou seja, corrigido monetariamente. E aí eles também não poderão fazer novas, o município não poderá fazer novas concessões para essa associação. Então tem isso, né? Não é simplesmente dar o dinheiro, né, doar que seja, e não ter uma contrapartida. E falando em contrapartida, tem também a questão de que o projeto vai ser doado para o município. Então, se acaso acontecer deles não conseguirem no futuro executar a obra, o município já vai ter esse projeto e a gente pode utilizá-lo da melhor maneira possível.
Continua a discussão? Só gostaria de salientar a população do município de Juara, porque quando esse projeto deu entrada, algumas pessoas têm nos questionado o porquê. Algumas pessoas, às vezes, estão entendendo que nós estamos acabando deixando, tirando Juara fora do ciclo, porque ela vai vir da rotatória da Grossão e vai passar direto ali na região da Catuaí, que você já deve ter observado pelo que os vereadores falaram, até a cidade vizinha de Porto Gaúcho. A associação, juntamente com os agricultores daquela região, eles se uniram para fazer, para elaborar em parceria junto com o governo do estado e o município esse projeto. Projeto no valor de mais de R$600 mil, e onde a prefeitura está entrando com a contrapartida do projeto de R$250 mil. A pavimentação asfáltica, ela fica R$1 milhão por quilômetro de asfalto, vocês sabem, todo mundo sabe, esse é o valor de pavimentação asfáltica em MT, mas me parece que já tem inclusive uma emenda de deputados federais aí, de senadores, já naquela região da MT 220 a 160. Nós deixamos bem claro, a vereadora Sandra acabou de estipular aqui, 10 meses para execução do projeto e a prestação de conta para o executivo, conformidade com a lei municipal que será aprovada nesse momento e também a lei federal. E deixar bem claro que esse projeto é dentro da MT 220, é uma MT do estado de Mato Grosso, porém, dentro do perímetro do município de Juara. Então nós com R$250 mil aqui, se der tudo certo, essa pavimentação asfáltica, eu acredito que deva dar, pelo que a gente está acompanhando, nós ficaremos aí com 48 a 49 quilômetros, não é isso, Wellington? De pavimento dentro de Juara a mais, quer dizer, já estaremos resolvendo um problema aí de 49 quilômetros de estrada de chão que será resolvida, eliminada do município de Juara. E claro que nós temos aí, estamos também na briga e na busca pela pavimentação da rodovia do Jaú, que também já tem senadores que já sinalizaram aí o dispêndio aí de aproximadamente R$20 milhões para a rodovia do Jaú. Não é muita coisa, mas é 20 milhões, nós estamos falando aqui pelo menos de 20 quilômetros de asfalto. Deus abençoe, que dê tudo certo e que a gente consiga também pavimentar a rodovia do Jaú. Mas enfim, só para deixar, salientar você, cidadão juarense, desse projeto, é recurso do FETAB, recurso seu, recurso dos impostos, mas o município está investindo em rodovias estaduais dentro do município de Juara. Muito bem feito, estudado pelos colegas vereadores. Continua a discussão, projeto de lei? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 007-2021, o mesmo está em única votação, com sua emenda já aprovada, substitutiva 002-2021. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 007-2021 com sua emenda substitutiva 002-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 117-2021 referente à moção de aplausos 003-2021.
Processo número 117-2021, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereador Heraldo Marquito e vereador Wellington Martins. Assunto, moção de aplauso número 003-2021, às servidoras e vereadoras do Poder Legislativo de Juara, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres. Senhores vereadores, os vereadores subscritos requerem à mesa, ouvido o soberano plenário, que se homenageie com moção de aplauso às servidoras e às vereadoras do Poder Legislativo de Juara, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres. A presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Casa Legislativa ao observar e valorizar todo o empenho e dedicação das homenageadas ao servir os munícipes, com relevantes serviços prestados, cada uma em sua esfera de ação e atuação. Por isso, no dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, não poderíamos deixar de enaltecê-las, que assim como tantas outras são guerreiras, lutam por uma vida com mais igualdade, liberdade e respeito, e que se desdobram em várias jornadas, cuidando de seus trabalhos, de seus lares, de seus filhos e das suas famílias. No Dia da Mulher, não se trata de fazer com que elas se sintam especiais, mas de enaltecer suas qualidades com o devido reconhecimento e visibilidade. Cada geração precisa ter figuras inspiradoras para admirar, e as mulheres do Poder Legislativo inspiram a sociedade, cada uma com sua atuação, trilhando seus próprios caminhos, compartilhando suas ideias e visões, uma miscigenação de qualidades e esforços na construção de uma sociedade justa e igualitária. Há que se destacar que limitar a inclusão das mulheres na profissão limita as qualidades do ambiente de trabalho. Nesse vetor, a sociedade tem ampliado o espaço de atuação das mulheres na política. Afinal, atualmente contamos com 3 mulheres vereadoras nesta Casa de Leis, perfazendo 1/3 da quantidade de vagas, cada uma com seus ideais fortes e contexto de vida diferente, que inspiram outras pessoas. A Casa de Leis conta ainda em seu quadro funcional com 13 servidoras mulheres, sobressaindo na quantidade de 8 servidores homens, demonstrando o potencial de atuação da mulher em todos os ambientes de trabalho. Assim, resta justificada a iniciativa para que a Câmara Municipal de Juara, por meio de seus instrumentos, homenageie as servidoras e as vereadoras do Poder Legislativo de Juara como profundos conhecedores que somos das lutas, anseios e sonhos, estendendo a nossa gratidão a elas de forma que sempre nos orgulharemos. Homenageamos, então, a vereadora Marta Dalpiaz Nepomuceno, a vereadora Mônica da Silva Costa, a vereadora Sandy de Paula Alves Mainardes, a agente de serviços gerais Adriana dos Santos Silva, a agente de serviços gerais Amara Moreira da Silva Ramos, a agente de serviços gerais Ângela Maria Sena Cipel, a coordenadora administrativa Fabiane Pereira da Silva Mota, a advogada doutora Gisele Cristina Lauro Lenen, a agente legislativo Rosana Martins Silveira, a ouvidora Sandra Minoso Malaquias, a assessora legislativa Elisângela Alves Ferreira, a auxiliar de recepção Jéssica Laudir Gomes Fernandes, a auxiliar de recepção Jaqueline Franciele da Silva, a assessora parlamentar Marina Pereira Monteiro, a agente administrativo Flávia Cavicchioli da Silva e a agente de serviços de limpeza, a Thaís Albano. Assinam essa moção os vereadores Luciano Oliveto, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo do Box, vereador Heraldo Marquito e vereador Wellington Martins.
Está em única discussão a moção de aplausos 003-2021. Vereadora Marta Dalpiaz.
Gostaria de agradecer a nossa ala masculina nessa Casa de Leis pela atitude, né? Muito mais do que aplaudir a atuação das vereadoras, eu agradeço pelo reconhecimento do trabalho administrativo das nossas funcionárias, porque elas são fundamentais para o funcionamento dessa Casa de Leis, né? Elas dão um toque feminino, de sensibilidade às nossas lutas diárias, que não são poucas. Sei que algumas dessas servidoras aguentam aí um rojão em dias muito turbulentos nessa Casa de Leis. E a elas, minha admiração, meu respeito. E eu espero que nós tenhamos um 2022 livre da pandemia, para que a gente possa fazer, de fato, comemorações e alusões às mulheres que têm ocupado cada vez mais espaço na nossa sociedade.
Na discussão, vereadora Sandy.
Eu também agradeço a essa moção, fiquei muito honrada e feliz. E sobre o fato de nós sermos um terço dessa casa, nós somos 50% do eleitorado. Então, nada mais justo de nós estarmos aqui hoje e que esse número aumente cada vez mais. Inclusive, essa é uma das minhas lutas. Por quê? Porque aqui é um lugar de discussão, é um lugar de fala. E aí, nós temos muita coisa para falar, coisas que só nós podemos falar. Então, é por isso que nós estamos aqui e eu desejo muito que, durante esses 4 anos, nós possamos muito contribuir com essa luta da mulher, né? E também queria agradecer muito as servidoras dessa casa, que são maravilhosas, que nos dão todo o apoio e fazem tudo que está ao alcance, delas para que tudo aqui funcione bem. Muito obrigada.
Continua a discussão, vereador Beto.
Senhor presidente, quero também aqui aproveitar e parabenizar nossas 3 vereadoras, que estão fazendo aí um belo trabalho, cada uma tem um posicionamento firme, 3 mulheres fortes, mães dedicadas, né? E que está aí lutando no dia a dia com todos nós aí, ajudando a compor essa Casa de Lei. Parabenizar as servidoras todas da casa, a gente chegou agora há pouco na casa e já estamos conhecendo de perto a atividade delas, extremamente eficientes no que fazem, estão de parabéns. Todas elas, da portaria, da tia que faz o cafezinho, da limpeza, nossas secretárias ali, junto com o Lincoln, né? Ajudando e efetivando todo o trabalho, a necessidade que a gente tem. Então, de parabéns, e a gente tem que realmente homenagear essas pessoas que estão nos dando muito suporte aqui dentro.
Continua a discussão, vereadora Mônica.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Bom, eu quero também agradecer a todos os colegas aqui pela homenagem e também, né, parabenizar todas as mulheres presentes e que estão nos assistindo. E não posso deixar também de agradecer a nossas servidoras aqui na Câmara, que, sem sombra de dúvidas, como a Marta disse, se não fosse elas, né, a gente não, com certeza, não faria um trabalho de excelência. Então, mais uma vez, quero agradecer. E também, cumprimentando que a fala da Sandy, sem sombra de dúvidas, vereadora, durante esse mandato, né, para a gente estar trabalhando essa questão da política pública, né, do combate ao enfrentamento à violência doméstica, que não só o nosso município, mas todos os lugares, né, acontece aí a violência da mulher. Só minha voz não ajuda.
Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto.
Bom, como a Sandy falou, né, eu sou uma pessoa que sempre enaltece o trabalho das mulheres, principalmente quando a gente fala desse parlamento. É um parlamento de muita diversidade e hoje vocês estão cumprindo parte do que é a legislação do Tribunal Regional Eleitoral, né, de preencher de forma ativa e atuante o poder legislativo. E lugar de fala, né, nessa ocasião, uma ocasião de luta, que é o Dia Internacional das Mulheres, é a gente... Quando a gente pega principalmente a legislação que a gente tem a nível federal, a gente vê que é muito recente, desde o direito a voto, as políticas públicas que são implementadas hoje. Então nós, o Legislativo, além de parabenizar todas as mulheres, a gente tem que promover que as leis consigam garantir igualdade e respeito a todos vocês. Então, por isso, parabéns pelo trabalho que vocês têm desempenhado. O Parlamento não é um lugar de pensamento igual, é um lugar de pensamentos diferentes, para que a gente consiga atender a todas as demandas da comunidade.
Continua a discussão. Quero aqui mais uma vez parabenizar as senhoras vereadoras, parabenizo também em especial a todas nossas servidoras desse Poder Legislativo, servidoras que já estão quase aposentando aqui, né, Luciano? Né, Lincoln? Mas são servidoras exemplares, então, em nome delas, parabenizo a todas as mulheres de Juara mais uma vez, a vocês, mulheres que estão aqui presentes nesse plenário, e a todas aí de Juara, do Vale do Arinos, do estado de Mato Grosso e do nosso Brasil, que seríamos nós sem nossas mulheres, né? Eu tenho 2 em casa, minha esposa e minha filhinha. É a vida da gente, né, Michele? A melhor coisa do mundo. Então, mais uma vez, parabéns aí a cada uma de vocês. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 003-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de aplauso 003-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 118-2021, referente à moção de parabenização 001-2021.
Peço licença a todos para retirar minha máscara, que o texto é um pouco longo, tá? Processo número 118-2021. Interessadas, vereadora Marta Del Piazza, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Sandy, vereador Wellington Martins. Assunto, moção de parabenização número 01-2021, às mulheres juarenses, na figura das que estão participando ativamente na linha de frente da crise da Covid-19, como profissionais da área da saúde, em decorrência do Dia Internacional das Mulheres. Senhores vereadores, os vereadores subscritos requerem à mesa, ouvido o soberano plenário, que se homenageie com moção de parabenização às mulheres juarenses na figura das que estão participando ativamente na linha de frente da crise da Covid-19 como profissionais da área da saúde, em decorrência do Dia Internacional das Mulheres. As mulheres ocupam cada vez mais seus lugares no mercado de trabalho. No âmbito da saúde, não é diferente. Em tempos de pandemia, as mulheres na linha de frente da crise da Covid-19, como profissionais da saúde, cuidadoras, inovadoras, organizadoras comunitárias e algumas das líderes nacionais mais exemplares e eficazes no combate à pandemia. A crise destacou tanto a centralidade de suas contribuições quanto os fardos desproporcionais que as mulheres carregam. A ONU anunciou o tema de Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2021, como Mulheres na Liderança, alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19. O tema celebra enormes esforços de mulheres e meninas em todo o mundo na construção de um futuro mais igualitário e na recuperação da pandemia da Covid-19. Mulheres líderes e organizações de mulheres demonstram suas habilidades, conhecimentos e redes para liderar efetivamente os esforços de resposta e recuperação da Covid-19. Hoje, há mais aceitação do que nunca de que as mulheres trazem experiências, perspectivas e habilidades diferentes e fazem contribuições insubstituíveis para decisões políticas e leis que funcionam melhor para todos. No município de Juara, carecemos enaltecer a atuação das mulheres que com garra e empenho se desdobram entre a rotina diária de trabalho, na linha de frente à crise da Covid-19, e a rotina pessoal, prezando sempre pelo bem-estar de seus familiares, sendo submetidas a uma série de protocolos para continuarem exercendo suas funções. Como forma de homenagear todas as mulheres juarenses que se desdobram imensamente entre a rotina de trabalho, família e lazer, buscando sempre participar efetivamente de tomadas de decisões na vida pública, bem como fomentar a eliminação da violência para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, o Poder Legislativo parabeniza todas as mulheres na figura das que estão participando ativamente na linha de frente da crise da Covid-19 como profissionais da área da saúde. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Assim, resta justificar a iniciativa para que a Casa, por meio de seus instrumentos legais, homenageie as profissionais lotadas na área de saúde listadas abaixo com moção de parabenização. Mulheres na linha de frente de Covid. Vou ler o nome e a função em seguida. Álida Adali Holodiniak Cobo, da Sala de Monitoramento. Adriele Kelly Pinheiro de Almeida, técnica de enfermagem. Adriana Álvaro, lavanderia. Alaide Meireles Mota, técnica de enfermagem. Alessandra Ferreira Betim, auxiliar administrativa. Ana Paula Ribeiro da Silva, cozinheira. Aline Fernanda Araújo de Souza, enfermeira. Ana Paula Dias, técnica de enfermagem. Andréa Ramos dos Santos, técnica de enfermagem. Andressa Borges, enfermeira. Antônia Feitosa da Silva, médica. Ariela Espada, enfermeira. Beatriz Tavares de Oliveira, técnica de enfermagem. Bruno Oliveira Alves, médica. Célia Melo Fernandes, auxiliar administrativo. Claudete Provence de Barros, da lavanderia. Clarinda Graebim, cozinheira, Cirlei Inácio Cordeiro, agente de limpeza, Cibele da Silva Salles dos Santos, enfermeira, Cristina Pereira Ferreira, técnica de enfermagem, Divanir Maria Noronha dos Santos, da recepção, Diva Silva de Lima, cozinheira, Delmira Barbosa de Souza, técnica de enfermagem, Edilene Rodrigues Salles, agente de limpeza, Helenice Rico dos Santos, da recepção, Evanilda da Costa Jacob, da recepção, Elaine Malceschi dos Santos, agente de limpeza, Edna Ferreira dos Santos, técnica de enfermagem, Eluziane da Costa Freire, lavanderia, Elenir Terezinha Muchinski Schmoeller, técnica de enfermagem, Elisa de Souza Rezende, cozinheira, Elizabeth Fantin Silveira de Carvalho, enfermeira, Elza Maria Teodoro, agente de limpeza, Elza Dionísia Morimã, técnica de enfermagem, Fernanda de Castro Nascimento, médica, Graciela Gonçalves Mendes, diretora, Grace Kelly Diniz Bernardes, auxiliar administrativo, Yolanda Lopes dos Santos, técnica de enfermagem, Irenita Brandalize, técnica de enfermagem, Ivone Lopes Brown, técnica de enfermagem, Isabel das Dores de Oliveira, técnica de enfermagem, Juliana Nunes Pedro, da recepção, Julie Kalina Barranquevics, farmacêutica, Juliana dos Santos Camargo, técnica de enfermagem, Jurandira dos Santos de Sá, técnica de enfermagem, Joelma de Oliveira, técnica de enfermagem, Karina Freitas de Souza, técnica de enfermagem, Laura Falkowski, agente de limpeza, Laís Cortelazzi, médica, Larissa Dalpiaz Nepomuceno, médica, Lenice Zenaide Frisch, da recepção, Leni Laine Frisch, da lavanderia, Leidiane Barbosa Pereira, técnica de enfermagem, Lucélia Caetano Fernandes, cozinheira, Luzia Cardoso Miranda, agente de limpeza, Luzineide Aparecida Costa, agente de limpeza, Lourdes Lucilene Vernier, lavanderia, Lucimara Correia Ramos Pedroso, técnica de enfermagem, Maquilane Henriqueta Miranda, sala de monitoramento, Márcia Petersen, técnica de enfermagem, Marcli Cheles de Lima, nutricionista, Maria Alice dos Santos Alves, técnica de enfermagem, Maria Aparecida da Silva, a Selma, técnica de enfermagem, Maria Aparecida da Silva, Cidinha, técnica de enfermagem, Maria Aparecida Gonçalves de Lima, agente de serviço, Maria Lucilene Gonçalves de Lima, agente de limpeza, Maricélia Nunes Ferreira de Almeida, agente de limpeza, Maria Caroline Morandi de Carvalho, enfermeira, Maria Aparecida Isídio Bezerra, agente de limpeza, Maria Helena da Silva, bioquímica, Maria das Graças, técnica de enfermagem, Marielle Faria Santana, técnica de enfermagem, Maura Aparecida Cassiano, agente de limpeza, Melânia Carol Anacleto Delboy, médica, Melânia Aparecida da Silva, técnica em radiologia, Michele Carolina Alexandre Clemente, técnica de enfermagem, Moniza Sabrina da Silva Heder, auxiliar administrativo, Nadiane Ferrari, técnica de enfermagem, Nilda Nery de Matos Matos, técnica de enfermagem, Orli Jeremias dos Santos, técnica de enfermagem, Patrícia Aparecida Morani, agente de limpeza, Patrícia Maria de Queiroz, agente de limpeza, Patrícia Heder Frisch, médica. Fabriciélia Araújo Magalhães, auxiliar administrativo. Regiane Aparecida da Silva, enfermeira. Rosa Pereira dos Santos, cozinheira. Rosilene Ferreira Alves Barbosa, cozinheira. Roseli Dosalina Berto, agente de limpeza. Rosimeire Alves da Silva, agente de limpeza. Sandra Aparecida da Silva Miller, lavanderia. Sandra Irineia Ramos Savoini, técnica de enfermagem. Simone Brizola, técnica de enfermagem. Simone Aparecida Pereira de Paula, técnica de enfermagem. Sônia Maria de Lima, técnica de enfermagem. Silvana Marques Ribeiro, assistente social. Stephanie Aline Pinheiro da Silva, auxiliar administrativo. Suzy Kelly Santana, técnica de enfermagem. Tamires Montalvão de Barros, auxiliar administrativo. Tatiane Francisca de Oliveira, técnica de enfermagem. Tayomara Cássia Casnoquei de Oliveira, técnica de radiologia. Thaís Fernanda Marinotti Moreira, técnica de enfermagem. Valdeci Bispo Santos, técnico de enfermagem. Valquíria Aparecida Franchini, técnica de enfermagem. Vanessa Aparecida de Souza, auxiliar administrativo. Valdineia Aparecida da Silva Souza, cozinheira. Vanessa Espiridião da Silva, fisioterapeuta. Vanessa Maria Schmoeller, enfermeira. Iselita Silva Vandressen, técnica de enfermagem. Do Centro de Atenção Municipal da Covid-19. Carla Alexandra de Souza Santos, enfermeira. Josilene Vicente Oliveira, técnica em enfermagem. Tereza Antônia de Souza, ACD. Viviane Coller de Araújo, técnica em enfermagem, Andressa Borges, enfermeira, Neusdete Costa Rocher Vicente, técnica de enfermagem, Renata Satelles de Matos, técnica de enfermagem, Madalena da Rosa Oliveira Siqueira, agente de limpeza, Edneuza Rosa dos Santos, ACS, realocada devido a problemas de saúde, Antônia Ferreira da Silva, médica, Cibele Moreira Pereira Leite, médica, Aparecida Martins, técnica de enfermagem, Daline Benini, agente de limpeza, Cláudia Fildelcina dos Santos, enfermeira, Juliana Ferreira Verger, agente de limpeza, Milena Souza Félix, auxiliar administrativa, Nayara de Alves Cordeiro Borges, auxiliar administrativo, Rosineide Aparecida Quitério, auxiliar administrativo, Geisiane Carla do Nascimento, auxiliar administrativo, Elizabeth da Costa Cordeiro, auxiliar administrativo, Josilene Barreto de Oliveira, técnica de enfermagem, Tatiana Hernandes de Oliveira, enfermeira, Tânia Luísa Fonseca Ursley, técnica de enfermagem, Patrícia dos Santos Faria de Brito, diretora, Maiara Jéssica Inácio Cordeiro, Eudes Honório, técnica de enfermagem, Eliane Cristina da Silva Frigo, técnica de enfermagem, Rosimeira Alves da Silva, agente de limpeza, Maiara Sinara Letícia Vitória, voluntárias. Hospital e Maternidade São Lucas, Maria Aparecida Gonçalves de Lima, técnica de enfermagem, Maria Madalena dos Santos Meloto, técnica de enfermagem, Daiane Graziele Raiemer, enfermeira, Maria Caroline Morandi, enfermeira, Luciene de Souza Barbosa, técnica de enfermagem, Gislaine Rodrigues Salles, técnica de enfermagem, Vera Lúcia Borges, técnica de enfermagem, Maria José do Amaral, técnica de enfermagem, Silvana Vilela Nunes, técnica de enfermagem, Renata Cetali Satos, técnica de enfermagem, Cristina Ferreira dos Santos, técnica de enfermagem, Sara Catiusse Mazucci, técnica de enfermagem, Selma Ferreira, recepcionista, Márcia Alves, recepcionista, Érica da Silva, Tainá Galdino, Marcilene Xavier Barão, Gisele Luna Carvalho, Eva Pereira, Gisele da Costa de Arruda, ambas recepcionistas. Tatiane Alves da Silva e Neuzeli Fernandes, do Financeiro, Carminha Justina dos Santos, Serviços Gerais, Denisa Félix de Lima, Serviços Gerais, Antônia Benício da Silva Gonçalves, Serviços Gerais, Marineuza Alves dos Santos, Serviços Gerais, Rosângela da Silva Catela, Serviços Gerais, Maria Lucilene, Luciene Gonçalves de Lima, da Lavanderia, Océlia de Rocha Rodrigues, da Lavanderia, Fabiana Melo da Silva, cozinheira, Valdineia Aparecida Guimarães, auxiliar de cozinha, Dionete Alves, cozinheira, Laborman, Laboratório de Análises Clínicas, Thaís Fernanda Amado Conte Bernadelli, biomédica, Vânia Ferreira Alves da Silva, biomédica, Marcione da Silva Costa, biomédica, Jaqueline Barros Cunha, biomédica, Maria José do Amaral, técnica de enfermagem, Mariana dos Santos Greche, atendente, Cláudia Maria Pinto Macedo Conte, sócia administrativa. Laboratório Santa Isabel, só os nomes sem as funções. Angélica Bezerra da Silva, Bruna Lisboa da Hora, Cristiana de Lourdes Pellegrini, Eni Vieira de Alcântara, Joana Pedro da Silva, Luciane Dalpisol Sirena, Maria Leonice Honorato Anice e Simone Cristina Delgado. Laboratório Santo Antônio, Noeli Cássia Guimarães, atendente de coleta, Kelly Cristina Cordeiro, biomédica, Johanna de Souza Lacerda, atendimento e coleta, Magda Monteiro Guimarães, atendimento e coleta, Divina Aparecida do Nascimento, limpeza, Fabiana Dias do Nascimento, atendimento e coleta, Laboratório São Paulo, Maria Helena Bernini Pereira da Silva, bioquímica, Daniela Rocha, auxiliar de laboratório, Tatiana Ferreira da Costa, auxiliar de laboratório, Maria Ferreira da Costa, auxiliar de laboratório. Assinam essa moção todos os vereadores.
Está em única discussão a moção de parabenização 001-2021. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, tenho certeza que essa relação de nome deu bem mais de um terço das servidoras do sexo feminino na saúde. Isso não é por acaso, senhor presidente, tenho certeza, porque Deus deu o dom de cuidar do próximo, as mulheres, a cuidar da saúde, a cuidar dos filhos, a cuidar da casa. Isso foi um dom que Deus deu às mulheres e é por isso que as mulheres predominam no meio da saúde, no meio dessa pandemia toda, e o número das servidoras do sexo feminino prevalece bem mais que o masculino. Está de parabéns a todas as servidoras nesse âmbito da saúde, porque nós estamos atravessando um caos mundial da pandemia e a saúde na mão dessas pessoas tem sido de fundamental importância, principalmente na Juara, que a gente vê que a nossa saúde, apesar de todas as dificuldades que tem, Aparentemente está controlada. Graças a Deus está bem, bem elaborada. E a servidora está de parabéns.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Só pelo nível de cansaço do nosso secretário ao ler todos esses nomes, a gente percebe como que a atuação feminina é importante no nosso município. A saúde de Juara, ela é composta majoritariamente por mulheres. Nós, ao longo da leitura, observamos que as técnicas de enfermagem são a maioria das profissionais que atuam aí no sistema público de saúde. E eu não tenho dúvida nenhuma que as mulheres, mesmo com duplas, triplas jornadas, porque nós sabemos que a mulher tem essas jornadas a mais, elas fazem o seu serviço com excelência. Eu queria deixar aqui um abraço a todas essas mulheres que estão aí na frente do enfrentamento do Covid, que não é uma coisa que a gente está falando de um dia, de um mês, nós estamos falando de mais de um ano já na luta contra esse vírus, com momentos de queda, outros momentos. A gente vê a subida do número de casos no nosso município e nós temos acompanhado aí o trabalho de excelência que tem sido realizado no nosso município. Nós tivemos, sim, perdas de vidas. 31 pessoas morreram. Mas a gente tem que levar em consideração quantas pessoas saíram curadas lá do centro, agora o ambulatório de Covid, ali onde era o centro médico. Né? Então, parabéns a essas mulheres que encaram um dos maiores desafios que nos foi dado. Eu, em momento nenhum, e olha que eu sou professora de história, trabalho com as tragédias da humanidade, falo de peste negra, de gripe espanhola, eu nunca imaginei que nós viveríamos uma pandemia nesse nível, que atingiu todos os países, ninguém ficou a salvo. O rico, o pobre, todos foram atingidos. Né? Cada um, à sua maneira, está conseguindo sair dessa pandemia. A gente sabe que um dos assuntos que eu mais ouvi no debate nos meios de comunicação hoje é os consórcios para compra de vacinas. E esse vai ser o caminho. E aqui a gente não pode deixar de valorizar o papel dessas mulheres aí no nosso sistema público de saúde. Eu as parabenizo e peço que aguentem firme, que a gente vai conseguir passar por esse momento tão difícil.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Eu queria agradecer a presença da nossa secretária de saúde, a Maísa Figueiredo, e pedir para que você leve a todas as mulheres da saúde essa homenagem. É através das profissionais da saúde que nós estamos homenageando todas as mulheres juarenses. Eu fico imaginando essas mulheres lá nos postos de trabalho delas, lidando com essas incertezas que é o coronavírus, né? Que cada dia a gente descobre uma coisa nova. É muita discussão a respeito também do tratamento da doença. E eu fico pensando que os fardos que nós mulheres carregamos, que já são desproporcionais, por mais que alguns pensem que isso é mimimi, como dizem por aí, mas não é mimimi, são de fato desproporcionais. Essas mulheres que estão no enfrentamento ao Covid ainda tiveram ainda mais desproporção. Imagine essas mulheres lá com todas as preocupações, né, até físicas e com relação às outras pessoas também, tendo que lidar com filhos que estão tendo aulas online durante a pandemia. Com certeza não foi nada fácil para elas. Para nós já não está sendo fácil, o que dirá para elas? Então, nada mais justo que elas sejam homenageadas, e não foi só apenas por esse parlamento, estão sendo homenageadas também pela ONU, Organização das Nações Unidas, para vocês verem a relevância do trabalho de vocês no enfrentamento a essa pandemia. Então, meu muito obrigada a todas vocês e meus parabéns a toda mulher guerreira juarense.
Continua a discussão? A do Luciano?
Bom, já falei bastante hoje, né? Mas eu não poderia deixar de enaltecer Essa moção de parabéns, ela se trata especificamente, não se trata de todos os nossos aproximadamente 500 servidores da saúde, tá? A ideia foi homenagear as que estão trabalhando diretamente no enfrentamento da coronavírus, no hospital de campanha, no centro de Covid, no hospital municipal, e aí a gente chegou a esse número de servidoras. Então, para mim é um prazer muito grande falar o nome delas de todas, porque nós sabemos, ou talvez nós possamos imaginar como que é a dinâmica de trabalho desses profissionais nesses lugares. Nós aqui temos muito medo do coronavírus, eu particularmente, especialmente, tenho muito medo do vírus, por isso que eu mantenho o cuidado redobrado, mas imagine para essas pessoas que elas iam diariamente ao encontro do vírus, né? Cuidar das pessoas que estavam lá em UTI, fazer a atenção básica dessas pessoas para verificar quem está com Covid, quem não está com Covid, e hoje a gente tem uma situação muito mais alarmante. Então a gente tem que homenagear essas pessoas diariamente e a gente tem que se preocupar muito com a pasta da educação para que esses servidores, eles possam de alguma maneira minimizar todos os efeitos psicológicos que eles vão enfrentar na relação, no trato com essa doença. Porque não é uma coisa que a gente lida como a gente enfrenta diariamente na área da saúde. É algo atípico, algo que mudou muito a dinâmica, muitos servidores adoeceram e a gente precisa continuar o trato. Não é só a gente homenagear, mas a gente ter uma atenção especial e um respeito às mulheres que trabalham na saúde.
Continua a discussão? Vereador Eduardo Box.
Realmente, deixo aqui o meu respeito e parabenizar todas as mulheres e principalmente essas mulheres guerreiras que estão à frente de algo desconhecido ainda, né? E isso é muito gratificante ter esse número, Luciano, vereador Luciano, de mulheres à frente, guerreiras, mostrando o quanto elas não têm medo de nada, de enfrentar o invisível e o que não sabemos ainda de certo o que acontece. Meus parabéns, que Deus dê dobro à saúde de vocês para que vocês possam cada vez mais combater e, se Deus quiser, todos podemos estar livres dessa pandemia.
Continua a discussão. Quero aqui também parabenizar, mais em seu nome, todas as servidoras públicas do município de Juara e também os outros servidores que foram falados aqui nas áreas privadas. Na verdade, são heroínas, né? Hoje, Dia Internacional da Mulher, a gente tem mesmo que dar essa parabenização. E que elas estão, como disse o Eduardo aqui, vocês estão enfrentando um inimigo desconhecido. E vocês estão lidando com ele no dia a dia. E nesse momento também, em nome do Parlamento e toda a população do município de Juara, parabenizo a vocês e também agradeço a seus familiares. Porque é os familiares de vocês, desses profissionais, que dão força para você estar no dia a dia, nesse trabalho, combatendo, enfrentando esse coronavírus aqui no município de Juara. A gente sabe que os familiares da gente ficam, às vezes, mais preocupados que a gente ainda, né? Que a gente também temos lá, tem nossos filhos, mães, pais, pessoas idosas, familiares idosos. E a gente acaba estando ali nesse enfrentamento, como vocês estão, as nossas mulheres, as nossas servidores estão. E, da mesma forma, também tem o seu convívio, viu, Sandy? Como você disse que agora, com os filhos e com seus familiares. Então, parabéns a vocês e obrigado aos seus familiares aí por disponibilizar o tempo de vocês para ajudar aí a cada cidadão aqui do nosso município. Obrigado e parabéns a cada uma. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de parabenização 001-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de parabenização 001-2021. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123. E neste momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereadora doutora Mônica Costa. Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Ainda sobre as mulheres, gostaria de trazer aqui uma pequena reflexão. A Constituição Federal, ela define que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, além de estabelecer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ou seja, a Constituição determina expressamente a igualdade entre homens e mulheres. Cada vez mais as leis visam a proteção e o combate à opressão, à discriminação e à violência contra a mulher. Nós podemos destacar a Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é conhecida como a Lei Maria da Penha, que pune a violência doméstica. Tem também a Lei Federal 12.034, de 29 de setembro de 2009, que obriga os partidos políticos a apresentarem o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas do mesmo sexo. E a Lei Federal 13.104, de 9 de março de 2015, que tipifica o crime de feminicídio. No entanto, em que pese todos os avanços na legislação brasileira voltada para a proteção da mulher, milhões de mulheres e meninas enfrentam diariamente situações de violência, discriminação e opressão. O Brasil tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde. Além dos dados sobre a violência em si, a mulher ainda ocupa posições subalternizadas em nossa sociedade, ocupando menos espaços de chefia, exercendo profissões menos valorizadas e recebendo salários menores que os homens nas mesmas profissões. São também, na maioria das vezes, responsáveis sozinhas pelo cuidado da casa e dos filhos. Na política, não é diferente. O Brasil ocupa a posição 134 entre 193 países pesquisados no ranking de representatividade feminina no parlamento. A participação é de apenas 15%, segundo o mapa Mulheres na Política de 2019, produzido pela Organização das Nações Unidas e União Interparlamentar. No Executivo, não é diferente. Num total de 188 países, o Brasil está em está na posição 149. O atual governo mantém apenas 9% de participação feminina. São duas mulheres entre os 22 ministros. A média mundial é de 20,7%. Sim, é o fato comprovado que as mulheres se candidatam menos. Mas por que, que elas se candidatam menos? Falta de incentivo entre amigos e familiares, dupla jornada laboral e familiar, a falta de redes influentes, a falta de recrutamento partidário, a baixa confiança. Isso é uma obrigação nossa, descobrir o porquê e resolver esse problema. É um problema nosso, da administração pública, dos nossos representantes, dos partidos, da sociedade. Enfim, nós devemos apoiar e incentivar as mulheres a participarem na política, mas também fora da política. Hoje vivemos uma situação de pandemia muito complicada, com restrições e fechamento do comércio. Infelizmente, são muitas as mulheres que estão sendo afetadas por essa triste realidade. As mulheres sofrem violência de gênero e, muitas vezes, óbvio, são reféns de seus agressores. Empreendedoras e trabalhadoras estão com dificuldades de colocar comida na mesa de suas famílias. Mulheres angustiadas e preocupadas com a saúde mental comprometida. Muitos divórcios, inclusive, durante esse tempo pandêmico. São tempos difíceis para todas nós. Por isso, eu acredito que, como representantes do poder público, devemos trabalhar para apoiar as mulheres juarenses. Esse é o nosso dever, apoiar o comércio local e apoiar as mulheres que estão sendo vítimas de violência. Daí a importância do lançamento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que será no dia 30 de março. Eu sei que a nossa Comissão da Mulher está muito comprometida com todas elas, mas também quero deixar aqui meu convite para qualquer mulher ou menina juarense me procurar e saber que pode contar comigo para qualquer coisa. Obrigada e parabéns a todas nós.
Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero aqui, em nome da minha mãe, quero parabenizar todas as mulheres juarenses, todas as servidoras, todas as áreas de serviço, desde de que varre rua até a primeira-dama, todos. Quero parabenizar todas as mulheres juarenses de todos os distritos, do assentamento, aonde estiver escutando. Quero parabenizar todas vocês e parabenizar todas essas mulheres guerreiras que estão de frente à saúde, que é onde a gente sabe, ela sai de casa, deixa seus filhos, deixa seu marido, com a preocupação de chegar lá e Deus que me livre pegar essa doença e depois ser prejudicada. Parabéns a vocês que estão ali de frente da saúde. Parabéns a todos os servidores, todos que é contratado, concursado, cargo efetivo, cargo nominal. Parabéns a todos vocês. Senhor presidente, estive na estrada para o norte e deparei com a péssima condição dessa estrada. Péssima condição da estrada. A estrada não tem mais estrada, a estrada está horrível. Difícil você andar mais de 30 por hora na estrada. Está difícil. O prefeito fez aí 1,5 milhão de hora máquina. Não sei para que isso. Se tem tanta máquina lá na garagem no toco, custava levantar esse maquinário para poder trabalhar. Ou com 1,5 milhão dava para comprar 3 caminhões caçamba traçado para poder estar tá atendendo essas estradas. Aí prefere ficar pagando hora máquina. Aí uma boa parte do servidor parado na garagem, não é culpa deles, e sim culpa de falta de máquina para trabalhar, que tem muitos têm uma boa vontade de trabalhar, mas não tem a máquina. O prefeito devia calcular isso certo. Aonde você paga a hora, o dinheiro vai, o serviço vai fazendo, a chuva vem estragando, e todo ano pagando hora máquina, sabendo que tem um monte de maquinário no toco novamente. A gente precisa trabalhar em cima disso aí, licitar essas máquinas que estão lá para estragar, para ser arrumada. A chuva começou agora e nós já temos estrada aí para dizer interditada. A estrada do Jaú ali mesmo já tem um atoleiro. A gente tem aí vários pontos da nossa cidade. A estrada Figueirinha mesmo, o pessoal já quase não está conseguindo vir para Juara devido a várias poças d'água, onde já fundiu o motor de carro nessa estrada. Precisa urgente ser esgotado essas poças. Comunidade de Água Boa, tão perto, 10 quilômetros da cidade, tem uma poça d'água lá que já fundiu o motor de 2 motos. Essa poça d'água já vem anos, já pedi 2 vezes nessa sessão para que vá lá e faça um esgoto, tire essa água, onde a população lá sempre passa pelo estado de Seringal e está com dificuldade lá na comunidade de Água Boa. Também, senhor presidente, tinha feito o pedido sessão passada aqui para arrumar ali um ponto ruim na estrada Pedro Damião. Foi uma equipe, eu não sei se foi da prefeitura municipal ou dessa terceirizada, e entrou na propriedade particular, sem pedir para o dono, arrancou o material e deixou a cerca do homem tudo torta. O homem mandou um vídeo da cerca e mandou um áudio, muito decepcionado. Ele sempre, toda vez que precisou do cascaio, ele cedeu o cascaio para ajudar. E dessa vez foram lá, entraram na sua propriedade sem autorização, entortou a cerca do homem, e foram embora sem, como se fosse não ter uma área da pública da prefeitura. A gente tem que tomar cuidado com isso, propriedade particular, a gente tem sempre parceiro que ajuda nas estradas, cedendo cascalho para ajudar. A gente vê, estraga o passo da pessoa, e a pessoa mesmo assim ajuda com cascalho para acabar com os atoleiros, para estar tampando os buracos. Mas agora entrar na propriedade sem pedir, aí é para acabar, né? Aí está faltando respeito já com proprietários. Também, senhor presidente, estrada do assentamento também é Beira Rio, cobrei por várias vezes, quase 30 dias interditado essa estrada, ficaram de semana passada lá, arrumar essa estrada, onde tem um bueiro e uma ponte, que está complicada a estrada da Beira Rio, o pessoal do assentamento está muito chateado com essa demora, a gente que nem o vereador Luciano cobra, sempre cobra aí, né, discute nas reuniões da comissão, para que 1.500 horas máquina. E tem secretário que fala que não tem máquina, né, vereador? Cobra que não tem maquinário, sendo que tem as horas, a gente precisa, gente. A chuva está começando. 10 mil horas a máquina. É mentira, é verdade mesmo? Dá para comprar uma frota nova de maquinário. É brincadeira uma trem desse, não acredito. Eu achei que era 1.500. 10 mil horas a máquina, você sabe que você calcular 10 mil horas a máquina, você compra uma frota nova para garagem de maquinário. Pra agora, para que pagar hora se... A gente tem servidor parado querendo trabalhar por causa de máquina e agora fica pagando hora. Um dinheiro desse, depois eu vou calcular essas 10 mil horas e depois na próxima sessão eu vou colocar aqui para a população juarense quantas para carregadeira, quantas caçamba e quantas patrolas dá para comprar. Aí acaba as horas, aí vem o problema de novo. E nunca tem maquinários, todo ano pagando hora máquina. Eu sou contra isso aí, sou contra, não sou contra as empresas, sou contra sim pagar a hora. Você vai na garagem, tem funcionário parado querendo trabalhar e não tem maquinário. Aí você vai lá, tem maquinário no toco. Aí agora o Luciano vem me falar que é 10 mil horas. É brincadeira. A gente precisa investigar isso aí, pegar no pé, fiscalizar essas horas. Isso aí é um papel que esse vereador vai começar a andar. Faz 3 meses que eu estou só observando, agora eu vou começar a andar para me fiscalizar direito isso aí. Senhor presidente, também sobre o decreto. Sobre o decreto desse governador. Engraçado, né? O salário dele, todo final de mês, está na conta. O salário nosso, vereador, também, todo mês está na conta. O salário do servidor dessa casa, todo mês está na conta. O salário de todos os funcionários da prefeitura está na conta também, todo começo de mês. E o salário dos deputados também estão na conta. Secretário do Estado, todos os servidores públicos, o salário todo começo do mês está na sua conta. Agora fica barrando, coitado, do vendedor de espetinho, vendedor de sorvete, vendedor de lanche, seu comércio, seu botequinho que está tocando ali, pagando aluguel, alguns outros comércios aí que precisam ganhar o seu pão, pagar o seu aluguel, pagar seu alvará, pagar sua água, sua energia, pagar o seu funcionário. E esse governador me faz um decreto arrebentando o Estado. Eu preocupo com a população, eu preocupo com todos, desde aquele que vende o picolé na rua. Você não sabe o tanto que a população está sofrendo. Muitos pagam aluguel de casa, pagam água, pagam energia, e não pode estar tocando seu comércio. Leis dele fechar esses comércios, coloca uma fiscalização mais rígida para minimizar. E a gente vê, sábado eu andei mesmo cedo, nas duas lotéricas, tinha fila que dava mais de 100 metros, uma pessoa grudada na outra. Aí eu falo, o que vai adiantar? Vai no mercado, o mercado está fervendo. O que vai adiantar, gente? Não adianta. O que adianta é prevenir álcool em gel, máscara, distanciamento. Não fechar o coitado do comércio do pequeno. Deixar o pequeno sem trabalhar, sem pagar sua água, sua energia, sem nada. Aí no governo ainda, um combustível caro, só subindo combustível, subindo imposto. Tem um coitado de um senhor que tem uma empresa de ônibus aí há muitos anos de hora. O alvará dele veio quase 3 mil reais. Quase 3 mil reais. O coitado falou, eu vou fechar. Se for para me pagar isso aqui, eu vou fechar. E fecha, gente. Você vai no ônibus lá do ônibus, tem 4 passageiros. 4 passageiros. Tá difícil, o povo tá com medo de andar de ônibus, o povo tá com medo de se aglomerar. Aí você vê, só vem só para arrebentar o mais fraco. É combustível subindo, IPTU subindo, alvará subindo, tudo no mercado tá subindo, tudo. Aí o coitado do pequeno precisa comer e sobreviver, não pode trabalhar. Não pode abrir seu espetinho, não pode abrir sua sorveteria, não pode abrir seu lanche. Não pode, gente. O governador tive que pensar bem, porque o salário dele, o meu, e de todos os políticos, e todos os servidores públicos, está na conta. E desses coitados que tem que fazer o salário? É isso que eu fico indignado, decepção com esse governador. Só isso, obrigado, senhor presidente.
É, vereador, não é fácil a situação desse decreto. É um decreto impositivo do governo do Estado, acredito que o vereador deve comentar. Eu também penso comigo, né? Essa não é a saída, é fechar o comércio. Acho que não vai resolver, tenho certeza que não vai resolver. E principalmente penalizando o comércio noturno, né? Eu ainda acho que quando se fala em comércio e mercado, acho que para melhorar, Maísa, para a gente se evitar aglomeração, acho que o mercado tem que trabalhar, o comércio tem que trabalhar 24 horas. Porque se você estiver trabalhando 24 horas, não vai acontecer o que o vereador acabou de falar, não vai ficar aquelas filas no comércio. Se você tiver mercado trabalhando, funcionando 24 horas, as pessoas vai de vez em quando lá, não precisa de todo mundo no mesmo horário. Então acho que nossos governantes aí, governo do Estado, claro que foi um decreto impositivo que ele fez, a gente não tem nem poder de discutir, a gente já viu alguns prefeitos que quis discutir, aí já veio o Ministério Público, já veio o Poder Judiciário, que aí eu concordo mais uma vez com o vereador, que os nossos salários, faça chuva ou faça sol, vai vir na conta. Mas e de quem precisa? Né? Quando o vereador Marquinhos disse aqui, nós temos aqui comércio que enjoaram, principalmente Marquinhos, espetinho, que a família toda, tira sua renda do espetinho. O que ele vai fazer das 5 às 7, às 19 horas? Das 17 às 19 horas? É um absurdo, né? Não vai resolver. Nós estamos matando o nosso comércio, nós estamos matando o nosso povo com essas ações. Mas, infelizmente, não compete a nós, parlamentares. A gente pode até tentar ajudar. Mas, para vocês terem uma noção, cidadão Joanense, nós nem fomos ouvidos. Ninguém nem nos ouve, nem ouve, ninguém ouve o vereador. O vereador, só na hora de levar o cacete, na hora de levar a pancada, ele é o primeiro. Mas na hora de ser ouvido para alguma coisa, para contribuir, para melhorar para o nosso comércio, para o nosso povo, a gente sempre é os últimos a ser ouvido. Quando é? Nesse caso, nós nem ouvidos fomos, né? Tem certeza disso, nenhum dos parlamentares foi ouvido, o governador não ouviu ninguém. Fez uma reunião com os prefeitos do Mato Grosso, que eu não sei que reunião que foi essa, mas já estava decidido esse decreto impositivo, então não tem. Simplesmente assim, vem de cima para baixo e fica todo mundo quieto e cumpra-se. Ou senão, mas a coisa não é assim que funciona. Eu vejo que não é assim. Nós deveríamos sim liberar nosso comércio. Todo mundo é maior de idade, todo mundo sabe que existe esse coronavírus, sabe as precauções que tem que tomar, todo mundo está cansado de ouvir. Agora, como que você vai se evitar aglomeração se você vai Ainda bem que ele ainda flexibilizou um pouquinho o comércio. Vai me deixar o mercado, por exemplo, ele sabe trabalhar só até meio-dia. Tinha que deixar 24 horas. Deixar domingo. Então, quer dizer, tá errado. E fechar o comércio noturno também, não concordo. Mas, infelizmente, isso não compete a nós, viu, Marquito? Infelizmente, a gente vai ter que engolir aí, atravessado de goela abaixo. Não é fácil, não. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Também estão nos assistindo pelas redes sociais. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar todas as mulheres de Juara, todas as mulheres que estão nos assistindo. Aqui em nome, eu sou um felizardo, eu tenho 4 mulheres. Duas estão ali, ó. A mais velha e a mais nova. E duas estão por rumo. 4, 3 filhas e uma patroa, você imagina, lá em casa como é que é. Mas graças a Deus, uma mulher excelente, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de conhecê-la. Vim para Juara e chegar em Juara e fazer parte dessa família que é tão tradicional e valiosa, minha esposa, minhas filhas, e que parabéns. Em nome da minha esposa e das minhas filhas, da minha mãe também, que deve estar nos assistindo lá em Rondonópolis pela rede social, quero parabenizar todas as mulheres que estão nos ouvindo. E muito obrigado a todos. Queria um pouquinho da fala do vereador Marquito, com relação às máquinas que estão no pátio quebrada, Marquito. Na sessão passada, eu já tinha anunciado aqui que eu tinha conversado com o secretário Fred e o secretário Salvador Pisório, que eu tinha encaminhado um ofício para a prefeitura pedindo urgência na compra das peças. E eles me posicionaram que o dinheiro tinha sido efetivado a compra das peças já. Então, eu acredito que já deve estar arrumando aquelas máquinas que lá parada estava. Acho que 4 patrola, para carregadeira, reta escavadeira. Essas máquinas já estão sendo arrumadas. A gente tem que entender, e você é conhecedor de estrada tanto quanto eu, também tive na região do Paranorte, fui até a Porta do Céu esse final de semana, desci no assentamento e voltei pela beira-rio. Realmente a situação é crítica, principalmente aqui na Águas Claras, está terrível. E a gente tem que entender, você é conhecedor tanto da área, que não é o momento de se colocar qualquer máquina na estrada. Se a gente colocasse uma patrola ontem na estrada e com essa chuva que deu hoje, você imagina quem é que andava de hoje para frente. A gente tem que saber entender e esperar a hora certa. É lógico que não podemos deixar parar. Não podemos deixar uma ponte quebrada, não podemos deixar um atoleiro. Tem que dar o suporte necessário para que o trânsito continue fluindo normalmente. Quanto à fala da Sandy, do vereador Luciano, que falou em leis para as mulheres, a gente acredita que realmente é válida. Mas tem tantas leis já feitas que a gente tem que fazer é cumprir. Eu não sei o que fazer para cumprir as leis que já existem. Se as leis que existem fossem cumpridas, nós vivíamos num paraíso das maravilhas. Porque como é que a gente vai pensar que vai cumprir lei que a gente acabou de ver um Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Fachin, tirar todas as condenações do ex-presidente Lula? Como é que a gente pode acreditar num país desse com uma tamanha falta de caráter nas pessoas dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Não dá para acreditar num país desse. Infelizmente, não dá para acreditar em justiça. Justiça, realmente, nesse país, a gente acredita, vereador Galvão, que é para pobre mesmo. Pobre não tem dinheiro para recorrer, pobre não tem dinheiro para pagar advogado caro, ele vai preso na primeira instância e acabou. Infelizmente, é assim que acontece, a gente tem que mostrar nossa indignação. Estamos na cidadezinha isolada, Juara, mas não é tão isolada assim não. A gente tem que mostrar nossa indignação no comportamento desses ministros que estão fazendo o que quer desse país, não deixa o nosso presidente trabalhar. O país está aí na situação que está e a gente está na mercê, na mão de 11 pessoas que nem eleito pelo povo são, comandando um país mais que o presidente, que teve quase 60 milhões de votos, se não me engano. Então, assim, a gente tem que fazer cumprir essas leis e tirar esse povo do poder, na verdade. A gente tinha aqui, falou em maquinário também, o vereador Marquito, que quase 10 mil horas de máquina licitada. Licitada não significa que foi pago. As máquinas rodou, não ganhou. Algumas que estiver rodando, está pagando, com certeza. Mas nós temos um projeto que era para ter sido votado na segunda-feira da semana passada, justamente para compra de máquina. Para comprar 3 caminhões e uma para carregadeira. Que tanto nós necessita na região do Paranorte, nos assentamentos, a estrada do Jaú, no Tapaiuna, enfim. É o que mais Juara precisa, é de maquinário. E nós não demos conta de pôr em votação na segunda-feira passada e não demos conta de pôr em votação hoje novamente. Então vamos pedir um pouquinho de serenidade aí com os companheiros, com os vereadores aí, para que a gente possa colocar os projetos necessários desse município, que esse município está precisando é de máquina. Nós precisamos de máquina no pátio da prefeitura, você tem toda a razão. Vai depender muito da gente aqui, da serenidade disso aí. Obrigado.
Só gostaria de justificar aí, o vereador falou da referente desse projeto. O projeto foi liberado pela Comissão de Justiça, foi liberado pela Comissão de Finanças hoje e foi para a Comissão de Saúde, né? Porque esse recurso também para adquirir esse maquinário é recurso do governo federal. Enfim, está nas comissões. O projeto que foi liberado já foi todo apreciado. Tem as comissões e tem as prerrogativas das comissões que tem que trabalhar e tem seus prazos. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Sandy, vereadora Mônica, as mulheres que assistem a essa sessão ordinária, tanto aqui presencialmente quanto pelas redes sociais. Na minha atuação na primeira legislatura, eu sempre dei muita ênfase a fazer políticas públicas voltadas para as mulheres. Eu acredito que, como mulher, eu tenho a missão de estar aqui empoderando outras mulheres, fazendo com que outras mulheres acreditem que é possível, sim, a gente ocupar todos os espaços da sociedade. Na legislatura passada, todas as vezes que eu tive a oportunidade de homenagear, seja com o título de cidadão juarense, com o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves, com moções, eu dei ênfase às mulheres, porque eu acho que esse é o nosso papel. Eu não acredito que a gente tem que estabelecer uma disputa entre homens e mulheres, mas nós sim temos a obrigação de colocar as mulheres em todos os postos da nossa sociedade. Falo isso porque sou mãe de duas mulheres, e esse meu trabalho é cotidiano, fazer com que elas acreditem que elas podem estar em qualquer lugar, que elas podem fazer o que elas quiserem, independentemente do que a sociedade ache que é correto ou não. Nós, mulheres, podemos estar onde quisermos estar. E até gostaria de falar para o caro colega Luciano, todas as vezes que você tiver qualquer projeto que a gente vá fazer políticas públicas para as mulheres, pode contar comigo. Essa é a minha causa aqui nessa casa. Minha causa são as mulheres, minha causa é a educação, porque sou professora, sei da realidade. Então pode contar comigo todas as vezes que você quiser fazer qualquer projeto que dê ênfase no cuidado com a mulher. Nós fizemos uma moção de parabenização às mulheres que estão aí nessa batalha do enfrentamento do Covid. Eu tive a oportunidade de conviver com uma delas, minha filha, né, e sei da importância do trabalho dessas mulheres ali nesse dia a dia de mais de um ano aí em que nós enfrentamos essa pandemia. Mas eu não podia deixar de falar daquela mulher que fica em casa e teve que encarar os seus filhos sem a escola. Eu, todos os dias, eu penso nisso. Como deve ser difícil para as mães encararem o fato de que os filhos não podem ir à escola e terem que auxiliar eles no aprendizado. Costumo dizer que eu tenho sorte que as minhas filhas são adultas hoje. Então, elas são responsáveis pelo aprendizado delas. Mas eu imagino a angústia daquelas mulheres que ficam em casa ou que têm uma jornada de trabalho fora e depois retornam à casa e têm que auxiliar os filhos nas tarefas da escola. Vocês já imaginaram o que é para uma mãe que não tem uma escolaridade grande ensinar um filho a ler e escrever? Ensinar operações matemáticas para um filho? Essas mulheres, sem sombra de dúvida, enfrentaram um dos piores momentos da vida delas. Nós começamos a perceber que o papel da escola é tão mais fundamental do que nós já imaginávamos. A escola é o lugar propício para o aprendizado. Eu sou professora, tenho aula online e sei das dificuldades que os alunos enfrentam. Nós vivemos uma época de faz de conta. Os alunos fingem que aprendem, os professores fingem que ensinam. Porque eu não, Eu não consigo dimensionar o que é para uma mãe de uma criança de 6, 7, 8 anos, no seu cotidiano ali, ensinar esse filho. Então, a essas mulheres que estão ali correndo, né, para dar o sustento para os seus filhos, e quando chegam em casa ainda tem que ensinar a tarefa do dia, eu me solidarizo e digo a vocês, as mulheres, elas são fundamentais em qualquer espaço que elas ocupem. E muitas vezes a gente acha que é desprestígio uma mulher optar por ser dona de casa. Eu acho que é a tarefa mais árdua que a gente encara no nosso dia a dia. Então, eu quero deixar aqui o recado a essas mães que estão enfrentando essas dificuldades, essas mulheres, né? Quando retornarmos à normalidade, é importante que vocês entrem em contato com a escola e apresentem todas as dificuldades dos seus filhos. Porque só assim é que a gente vai conseguir recuperar parte do que foi perdido aí. Porque integralmente nós não vamos recuperar nunca. Nem a nossa vida vai ser recuperada nesse tempo de pandemia aí, né? E eu queria deixar também minha solidariedade aos comerciantes. Eu tenho ouvido eles questionarem muito o decreto, eu sei da angústia de cada um deles, né? Também penso, como meus colegas, que a gente poderia flexibilizar e ter mais rigor na fiscalização, porque daí, quem sabe, a gente evitaria tantas famílias sem renda. Nós temos que nos preocupar com isso também, né? E o meu boa noite especial a todas as mulheres juarenses, podem contar comigo nessa tribuna, que eu vou me dedicar ao trabalho pela causa feminina nesses próximos 4 anos. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos, boa noite a todas as mulheres, em especial no dia de hoje e em todos os dias também, sempre será um dia de vocês mulheres. Especial a minha mãe, que deve estar assistindo lá de Marília, a minha esposa, a minha sogra, as mulheres da minha vida. Eu acho que vocês, mulheres, realmente, acompanhando a fala da vereadora Mata, vocês podem estar ocupando o que vocês quiserem e fazendo o que vocês quiserem. Porque já a evolução da mulher e estar realmente no cargo que ela desejar estar. Parabéns a todas as mulheres, não podia deixar de falar aqui na tribuna sobre vocês, mulheres guerreiras e lutadoras, muito mais que muitos homens aí. Eu fiz alguns simples pedidos sobre sinalizações na cidade, mas já alguns já tinham até recebido algumas respostas, como a Rua Paraguaçu Paulista ali do Alvorada, mas parece que é de obrigação da empresa que está fazendo o asfalto, senhor presidente. Que ali realmente não tem nenhuma placa ali avisando para que se evite acontecer o que aconteceu, parece que o fim de semana, um acidente muito feio ali na Rua Orivaldo, se eu não me engano. Não sei o nome da rua, que realmente teve uma colisão de duas motos e é onde uma das pessoas está internada. Também fiz um pedido do sentido único da Travessa Santa Catarina, no momento ali que está, lá tem a academia e foi a nova academia, e ali também está uma agropecuária. Então aquela travessa ali realmente ficou estacionamento dos dois lados e, como é sentido de mão dupla, ali ficou um pouco perigoso. Então, acredito aí que tenho que fazer um estudo ali para transformar ela de mão única. E também, reforçando um pedido do ano passado do vereador Léo Boy, do nosso presidente, o sentido único da Rua Campo Grande, do INDEA e do DETRAN, que eu não sei nem por que até hoje não foi atendido isso, porque ali é muito movimento e não tem como estar passando de ser mão dupla ali, certo, senhor presidente? E também deixar minha solidariedade com todo o comércio noturno, porque eu comungo das mesmas ideias dos vereadores que aqui falaram sobre isso, tá? De flexibilizar um maior horário para que todos eles possam estar tirando seu ganha-pão. Não é fácil, salões de beleza, espetinhos, restaurantes, o comércio em geral, nós já perdemos, né? Independente de flexibilizar ou não, nós já estamos perdendo, né? Mas como também deixou bem claro o nosso presidente, é o imposto pelo governo do estado, não fomos ouvidos, não temos assim o que fazer, sendo que a gente esteve lutando, está lutando, né, vereador Luciano, para que resolva isso o quanto antes. Eu acredito que o comércio noturno não tenha nem 20% das pessoas que andam durante todo o dia. Então, eu acredito que se flexibilizar um horário maior, daria certo. Então, também fica a minha solidariedade, a minha luta também, para poder estar ajudando vocês. E acredito aí que quanto antes, se Deus quiser, nós podamos estar vivendo nossas vidas normais, mas como vai ficar sequelas, podemos ter certeza, em todos os segmentos, nas nossas vidas, e não é fácil. Que Deus os abençoe, tenha uma boa noite, uma boa semana a todos, e parabenizo a todas as mulheres presentes na nossa cidade e em todo o Brasil.
Para os vereadores inscritos, o vereador Luciano Oliveto. Vereador Acelera, que está dando às 19 horas.
Obrigado, presidente. Obrigado, colegas, pela nossa sessão de hoje. Gostaria de começar falando, vereadora Marta, que só a sua profissão, só os historiadores vão dizer para a gente daqui a uns anos quem que acertou e quem errou no trato da Covid-19. Né? Não somos nós hoje que vai saber falar quem está certo ou quem está errado. Mas com certeza aqueles que tentar minimizar o impacto econômico, o impacto no trabalho, o impacto fiscal da pandemia do coronavírus. A gente não pode tratar só o poder executivo e deixar a prefeitura numa situação confortável, enquanto quem sustenta os poderes, que são os comerciantes, tanto pequeno quanto grande, é à mercê de uma pandemia e de um decreto que vem. A minha preocupação na última semana, nem era minha pauta de hoje entrar na questão da Covid-19, mas não tem como não entrar. Eu tenho muito contato com comerciantes, eu me elegi com uma base de comerciantes, principalmente os microempreendedores, os pequenos, enfim. E os pequenos empreendedores, na terça-feira da semana passada, ficavam me mandando mensagem, falando assim, vereador, e aí, a prefeitura vai acatar o decreto? Porque o simples, ele sabe que o decreto é impositivo. Mas o município tem autonomia para definir se ele vai tentar flexibilizar alguma coisa, como Cuiabá fez, como Lucas do Rio Verde fez, como Sinop fez. Tá, aí vai discutir a nível jurídico, entendeu? É assim que funciona na legislação. E eu nunca vou vir na tribuna falar alguma coisa que eu não sei, tá? Vocês podem ter certeza que eu vou vir aqui certificado como que eu vou falar agora. Nós estamos com um projeto de lei tramitando na casa para comprar 1.600.000 de máquina. Ótimo. É muito bom comprar máquina e a gente precisa de máquina. Só que a gente vai tirar esse dinheiro do enfrentamento ao coronavírus. A gente está em calamidade pública, não está? A gente não está em calamidade pública? A gente está sem UTI nas capitais. E aí, o Tribunal de Justiça hoje acatou um pedido do Ministério Público Estadual para quê? Para que os municípios, com cautela, definam o que eles vão fazer com os recursos da 173. Aí, quem sou eu, Luciano Oliveto, para chegar aqui com um projeto que nem passou na Comissão de Saúde e falar assim, vamos tirar recurso da 173 com a reforma do Hospital Municipal parada, que nós fomos lá ver os leitos de ampliação, a gente está fazendo um relatório para apresentar para a comunidade. A gente precisa de uma reforma lá no Hospital Municipal, a gente precisa melhorar a infraestrutura do Hospital Municipal. Isso que a gente nem foi nas unidades básicas de saúde, porque ainda não deu tempo. Porque a gente vai lá olhar, né, seu Zé Galvão, Mônica Costa, a gente vai lá olhar e a gente faz relatório. Porque a gente não vai vir aqui na tribuna contar mentira. Aí o prefeito fala que ele precisa de máquina. Ele tem uma licitação de 10 mil horas. Máquina pronta, pregão 2 de 2021, R$1.400.000. Se ele licitou, a gente licita, né, presidente, aqui na Câmara de Vereadores, a gente licita o que a gente vai usar. Então, os atos dessa Casa de Leis, eu percebo que nessa legislatura, vai ser parecido com o da outra legislatura, vão ser atos responsáveis. Ninguém vai aqui autorizar qualquer coisa sem ter os pareceres de todas as comissões. Eu não vou assinar. Se alguém quiser assinar, aprovar o projeto, hoje tinha voto de maioria para aprovar o projeto. Mas pela legalidade do processo, e acredito que aqui todo mundo acredita no Poder Judiciário, todo mundo acredita no Ministério Público, e eu acredito no Poder Legislativo e no Executivo, e por isso a gente tomou essa decisão.
A gente sabe que o Hospital Municipal ele precisa de mais ambulâncias, ele precisa de uma reorganização do oxigênio no hospital, ele sabe que a gente precisa pensar no consórcio intermunicipal ou estadual para adquirir vacina, porque do jeito que está o governo federal, é mais de 15 anos para vacinar toda a população, do jeito que está. Não é verdade? E eu também falo para o comércio, hoje nós estivemos com o secretário de Finanças, com o secretário de Fiscalização, e a gente vai propor para eles uma revisão de alíquotas para IPTU, alíquotas para Alvará e alíquotas para ISSQN. Não é para todo o comércio, é para aqueles que foram mais impactados. Isso a gente vai propor. Se o prefeito vai acatar, né, porque esse projeto vai ter que partir dele, eu não sei. Mas a nossa parte, enquanto Câmara de Vereadores, buscando o bem-estar da população, nós vamos fazer diariamente. Obrigado, presidente.
Nosso tempo já está se estendendo, né? Falta aí 6 minutos para as 19 horas. Gostaria mais uma vez de agradecer aos senhores vereadores, agradecer a toda a população que está aqui presente, nos assistindo, vocês que estão aqui, presente também, secretário de Saúde, Michele, seu esposo. Está aqui tudo certinho? Os filhos, tá tudo em casa, tranquilo? Quero agradecer a vocês, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 15 de março de 2021, às 17 horas, aqui no plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.